Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. Rendas gases, tecidos aéreos de todas as cores. Ela inconscientemente estabelecera confusão fatigosa como um estrategista, para tocar uma daquelas mãos que devir quentes e mácias. No momento propício, vinha-lhe um frio e não ousava. Para não o desagradar, patava mais um véu e continuava. Sofregamente as lindas mãos contraiam-se de jaspe sobre o multicor das gases. O seu colar fava. Sentia a boca seca, não podia quase falar. Que iria acontecer se conseguisse? Ele compreenderia. Ele falaria cheio de vaidade com a aventura enorme. Ele não recusaria.
E hoje?
E depois? Veja a senhora este que é o mais fino. Ele curvara-se, segurando o véu com as duas mãos. Ela pendeu o busto para a frente de modo a sentir-lhe a respiração. Cheirava a flor murcha. O seu respirar era um arfar de olores. Alda, com um indizível prazer que a percorria toda, estendeu ambas as mãos. Os seus dedos, como a por acaso, roçaram pelas mãos do rapaz. Não se enganara. Elas tinham um morno calor suave ao gelo dos seus dedos. Perdão, disse-lhe largando o véu. Ela olhou com toda a súbita paixão do instinto, sem forças. Ele ainda não compreendia, tão longe da possibilidade que sua juventude não tremia. Mas o olhar continuou, carregado de desejo e de súplica, pesado de coisas loucas e deliciosas. Ele sorriu meio indeciso. Ela suspirava forte olhando-o. Um risco de malícia ingênua clareou-lhe a boca vermelha. Ela estendeu o véu, sem dele despregar o olhar que sorria. Os olhos dele como quiseram adivinhar. Uma onda de sangue encheu-lhe o rosto. Como se chama?
Ferreira.
Manuel Ferreira. Onde devo mandar os véus? No cerebro de Alda Guimarães Lux uma luta e o desejo e jurretinha a sua resposta. Com violência em seu desvario dizia-lhe todos os pavores do preconceito. Com maior forças e sentidos enebriados arrastavam-na. Manuel, um nome bom macio. E aquelas mãos, aquele hálito, aquela saúde esplendorosa, aquele cabelo. Que fazer? Dar a direção da sua casa. Nunca se comprometeria até aquele ponto. E dizer alguma coisa e disse... Por que não nos leva o senhor mesmo, depois da pergunsmo? O sentimento de pudor foi tanto, que não percebeu o rapaz, tão atuninito quanto ela, baixando a voz murmurando. Só quando fechar a loja, e longe, foi preciso que ele repetisse a pergunta. Como despedaçada lhe indicou o palacete, e saiu sem olhar, tremula, palpitante, com a face afogueada e os lábios secos. Chegou assim até o automóvel, teve que cumprimentar o secretário da Bélgica, solteiro, recebeu já reinstalada da São Longa do Velho Aluauí Balfour da embairroçada americana, e quando mandou tocar, sucedera-lhe a atordoação um nervosismo de se explicar a si mesma, de se desculpar, de salvar-se do instante alucinado. Ela que jamais tivera uma aventura, ela que não pecara por não sentir necessidade alguma, ela honesta que compreendia o outro sexo pelas profissões. Um diplomata é um diplomata, um general é um general, um jardineiro é um jardineiro. Vendo de súbito num pequeno caixeiro de modas um homem. Como podia se ter dado esse horror delicioso? Era preciso afastar as suspeitas dos criados. Lamentáveis, aliás. Livre não era livre, e temia preconceitos quando todas deviam fazer coisas idênticas. Para se desculpar encontrava na memória as intrigas e as calúnias do seu mundo contra várias senhoras bem recebidas. O escândalo de Sofia Marques com o motorista, o divórcio de Adalgisa Gomensoro por causa de um rapaz que ninguém conhecia, mil histórias outras. Depois nem saberia se ela realmente realizasse. A essa hipótese, um tremor a sacudia. Podia ser um mariola que a difamasse e que até a explorasse. Mas tratava-se de um quasi menino. Ele não podia ter mais de 18 anos. E tinha face ingênua no envolvente e rápido vigor, acrescido de manhãs passadas às ao ar livre. Porque necessariamente com aqueles ombros, aquela cinta estreita, aquela lasmã, Manuel havia de remar. E as palavras objetivaram-lhe na mente a criatura inteira.
Que venha!
Como seria bom acariciar, beijar-lhe a cabeleira negra, os olhos molhados de luxúria ingênua, apertar-lhe os braços e adormecê-lo de encontro ao pito. Desse confuso pensar surgiu-lhe a ideia de estabelecer um plano capaz de evitar todas as suspeitas, apesar de não ter nenhum projeto, nem mesmo de mandar entrar o rapaz. Saltou assim no lacete, pailida, resoluta como um estrategista, espiando nos olhos dos criados a possível desconfianças, subiu aos aposentos acompanhada de Leonia, sua defesa. Mas acabava de enfiar um roupão, quando Leonie indagou. A senhora não sai mais hoje. Porque se não sai e não receber nenhuma das suas amigas, eu pediria para sair esta noite. É o meu dia de passeio e iria ao teatro. Alda Guimarães estarreceu, é falidade. Iria ficar só com seu desejo. Jamais, não poderia resistir. Voltou-se para dizer a Leonie que adiasse o teatro, mas ouviu-se dizer, não, podes ir. E imediatamente achou que devia responder aquilo mesmo e imediatamente admirou a calma, a naturalidade com que respondera. Leonie não acreditaria no que podia estar para acontecer. Assim, desde a resposta, dividiu-se em mente. A Alda picada pela Pelarantula representava um estado de subinconsciência e Alda calma assistia à representação como no cinematógrafo.
Que inteligências.
Que lucidez.
Vou passar a noite lá ao pianojo. Pode sair já. Preparou-se com cuidado, vestiu um vestido absolutamente de interior, tão no seu mole e flutuante modelado a exteriorizava. Desceu para tar. A vida solitária, a tristeza dessa vida, como a sentia agora no seu bocejo sem ter preocupações. Era possível existir assim? Não jantou quase. O copeiro grave passava os pratos, sem que ela os tocasse. Antes da sobremesa ergueu-se. Voltara-lhe a azedade como um acesso de febre. Todos os ruídos da rua chegavam-lhe aos ouvidos como chamadas de campanha. As chamadas que anunciariam a presença do pobre pequeno. Afinal, não se tratava de nenhum personagem. Era por isso seu medo. Antônio, se vier hoje um menino com uma encomenda de véus, manda-o entrar. Quero vê-los à noite antes de os comprar.
Sim, senhora.
Ah, não estou para ninguém. Fora para a pequena saleta íntima, onde havia dois enormes divãs. A saleta, mobilada com muito gosto, e rá como certos salões de França, de depois das relações com o Gran Turco, meio francesa, meio otomana. Ideia veia para a galeria de entrada. Recostou-se e fechou os olhos. Tanto Dolfo seu ser enchia de imenagi e me do desejo da imagi e em que a desnorteara. O coração batia-lhe de mim, mudou que sentira nas artérias do pescoço seu desordenado bater. A Jurá, posto que não tivesse definido o folto ouro, só assaltava um receio.
Véia a ele!
No imenso silêncio, o receio era quase angustia. E era capaz de não veir, teimei desde certo. Talvez, porém, não tivesse agradado.
Podia ser!
O ridículo de desejar e ser repelida. Pela perrengue e ravesre, e peparou de fato numa pendula de bole que o falecido general M. Perarra em Paris num leilão do Odeio de Iraú. A pendona a um mostrador tenalanta raulo e desanimado. Deis e me quitei em mim por é breve. Não ouvei ré a mutemimbumo que leva um pum e ero a andar 5 minutos. Que o ananto pensamos e realizamos e queremos e arranufamos na terra a para o desconhecido enquanto um relógio pesponta, ato 5 longos e ne ermanenáveis minutos. Se ele chegasse, se ele não chegasse. O roído do relógio parecia-se um impor essa alternativa, falar a Geanajo Rara do seu pensamento, enquanto a sua carne era como que aos poucos esquecida por um aflictivo desejo de consolo. De repente houve um breve retinir de campainha. Alda Guimarães teve um sobressalto como se a tivessem tocado na nuca com uma ponta de gelo. Tomou de um livro, como os criados são lentos em abrir atas pós não era a eternidade positivamente. A campanha fez-se ouvir de novo, ainda mais breve e tímida. Um enternecimento pelo que aquela rápida vibração exprimia fê-lo a sorrir. O criado passou enfim devagar, como compete a um criado de casa importante. Ela ouviu um rumor indistinto. O criado tornou a aparecer. E o rapaz com os véus. Mando-o na terra ar, dai mais lu.
Mande.
Fechou os olhos de pé. Um turbilhão parecia arrastá-la. Quando os abriu a porta da saleta, respeitoso, com um grande embrulho, estava o adolescente. Ele havia o inteiro do da cabeça e era como se visse, vestido, um dos muitos, Sebastião em que os sensualistas do Renascimento derramaram o seu amor pela outra forma dos efebos entontecedores. O criado ao lado estava firme. Alda Guimarães fez um esforço. Ter o if encomenda.
Sim, minha senhora.
Quero ver os antes. Pode ir? Ano 9.